Esse é o comentário da lição da Escola Sabatina número 8, no estudo do livro de Isaías, com o tema Consolem o meu povo. O texto do nosso estudo é o verso 1 do capítulo 40, que diz: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías, capítulo 40, versos 1 e 2. Este é o centro da mensagem do profeta Isaías, o profeta evangélico. Apesar das mensagens de juízo às nações, de repreensão ao povo, no final o objetivo era que o povo fosse consolado com a salvação que Deus oferecia. O pedido Consolai, consolai meu povo, era um apelo ao profeta. Isaías deveria consolar o povo de Deus, trazer esperança aos desanimados e fortalecer os fracos. Essa se torna a missão da igreja remanescente hoje em relação ao mundo. Devemos levar consolo e esperança. Apesar de vivermos em um tempo de juízo, podemos levar uma mensagem de esperança em que as pessoas se sintam motivadas a se voltarem a Deus. Deus diz a Isaías, abre aspas, falai ao coração de Jerusalém. Essa é a obra de hoje, falarmos ao coração da humanidade. O pecado tenta satisfazer os anseios dos seres humanos, mas só Deus pode fazer isso de uma maneira satisfatória e completa no ser humano. Por isso somos chamados a falar ao coração das pessoas e aos seus anseios. Deus ainda diz ao profeta, abre aspas, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, fecha aspas. Isaías 40, verso 2. Deus se referia ao pecado do povo que o levou ao exílio e à escravidão de Babilônia. E não é diferente hoje. Nossa iniquidade foi perdoada também. E nosso cativeiro da Babilônia espiritual está para terminar. O mundo sofre com a imposição das mentiras e falsas doutrinas da Babilônia espiritual. Todas as mazelas deste mundo são resultantes deste cativeiro que o mundo todo sofre. É por isso que Deus profetiza a queda de Babilônia em Apocalipse 18 e chama parte do seu povo que se encontra dentro de Babilônia. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. A mensagem de libertação que Isaías traz se projeta no tempo do fim, para que os que estão no cativeiro da Babilônia espiritual possam se libertar e sair. Isaías é chamado de profeta evangélico, justamente por causa desse tipo de mensagem. Abre aspas. Falem ao coração, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada. Isaías 40, verso 2. Essa é uma mensagem para hoje também. Faz parte da primeira mensagem angélica que nós temos que proclamar ao mundo. E quando eu digo ao mundo, é onde você está, aos seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Vamos analisar Isaías 40, versos 3 a 8, a preparação do caminho. Isaías vê um arauto, uma voz clamando, preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40, versos 3 a 5. Isaías viu antecipadamente a obra do último profeta, João Batista. Essa era a voz que foi vista no deserto. João Batista realizou seu ministério literalmente no deserto da Judeia. O livro de Exiato às Nações descreve a vida de João Batista assim, abre aspas. Foi numa região isolada que encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza e da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias, seu pai, haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus piedosos pais. Desde a infância foi-lhe conservada diante dos olhos a missão a ele confiada e aceitara o sagrado depósito. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade, quase que geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Desejado a todas as nações, página 101. A voz que o profeta Isaías ouve dá uma ordem: preparai o caminho do Senhor, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Isaías 40, verso 3. Essa era uma imagística da vinda de um rei a uma de suas províncias, e quando o rei vinha visitar os seus súditos em suas terras, uma equipe real aplainava as estradas para facilitar o transporte do rei. Era essa a ordem, deviam preparar o caminho para o rei vindouro. Esse é um trecho messiânico da profecia que previa a vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus. Mas um arauto deveria preparar o coração do povo. João proclamava a vinda do Messias e clamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-os nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado. E sem purificação de coração e vida, não poderiam ter parte no reino do Messias. Livro Desejado a Todas as Nações, página 104. João Batista preparou aquela geração para receber o Messias. E da mesma forma hoje, o remanescente é chamado a preparar essa última geração para receber a Jesus na segunda vinda. A vida de João Batista é uma tipologia para a vida do remanescente final. A vida simples de João Batista em meio à natureza, a simplicidade do seu vestuário, sua alimentação natural e a mensagem da vinda de Jesus, ou do Messias, todos esses elementos devem fazer parte daqueles que se julgam fazer parte do povo remanescente de Deus. O livro Desejado das Nações diz: João Batista, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Desejado das Nações, página 60, parágrafo 1. Estaremos agora estudando Isaías capítulo 40, versos 9 a 11, a origem do evangelismo cristão. Essa é uma continuidade dos versos anteriores. A ordem anterior era para preparar o caminho para o Messias. Agora a ordem é: anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, eis aí o seu Deus. Isaías 40, verso 9. Essa ainda é uma profecia messiânica, mas que prevê a proclamação evangélica da primeira vinda de Jesus. No final do verso 9, o arauto que proclama de um monte alto, eis aí está o seu Deus, no texto hebraico o pronome é feminino. Essa profecia se cumpre com a profetisa Ana. No monte do templo, quando José e Maria levam o bebê Jesus para ser apresentado, Ana é a primeira a anunciar publicamente ao povo em Jerusalém que o Senhor havia chegado. Lucas descreve o episódio assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Mas era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, do bebê Messias, a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. Assim Ana se tornou a primeira evangelista, mesmo antes de Marcos, Mateus, Lucas ou João. Mais tarde, antes dos apóstolos ainda, Maria Madalena recebeu a boa notícia da ressurreição do Messias e se tornou uma proclamadora das boas novas, agora da ressurreição. 2000 anos depois, Ellen G. White foi chamada a trazer a boa notícia da proximidade do juízo e da iminente volta de Jesus. Isaías dá a certeza da primeira vinda dizendo: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Isaías 40, verso 10. Esse foi o início da proclamação do Evangelho, mesmo ali no Antigo Testamento, e com o povo no exílio. Hoje, a motivação e propósito dos antigos evangelistas devem nos mover a proclamar a Jesus como pastor de nossas almas, e um Deus que breve retornará à terra. E o profeta o anuncia como um pastor. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. E os que amamentam ele guiará mansamente. Isaías 40, verso 11. Esse era o quadro do Messias, um cuidadoso pastor de ovelhas. Jesus apresenta assim, com um belo quadro pastoral, apresenta suas relações com os que nele creem, como o pastor e a ovelha. Cena alguma era mais familiar aos ouvintes do que esta. E as palavras de Cristo ligaram essa cena para sempre a ele, Jesus. Nunca poderiam os discípulos contemplar os pastores cuidando dos rebanhos sem se recordar a lição do Salvador e Mestre. Veriam Cristo em cada fiel pastor de ovelha. Ver-se-ia em cada rebanho desajudado e dependente a figura do Mestre cuidando deles. Desejar a tuas nações, página 337, parágrafo 2. Vamos analisar os versos 12 a 31 de Isaías capítulo 40. O profeta, depois de profetizar a vinda do Messias, relaciona o ungido com o Deus Criador. O profeta faz 8 perguntas relacionando o Messias com o Criador do Universo. Ele pergunta: quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Quem lhe ensinou a vereda da justiça e quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Isaías 40, versos 12 a 14. Todas as respostas para essas 8 perguntas apontavam para o Messias que viria. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. A grandiosidade de Deus impede que ele seja representado. O profeta diz: as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto a ele. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías 40, versos 15 a 17. Essa descrição grandiosa de Deus nos leva às duas últimas perguntas do profeta. Vamos estudar os versos 19 e 20, a idolatria, e as duas últimas perguntas dos versos 18 são uma crítica à idolatria que os povos praticavam. O profeta pergunta: a quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Isaías 40, verso 18. E o profeta passa a descrever a loucura dos artífices de ídolos em tentar representar a Deus com as imagens de madeira e ferro. O profeta diz: Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Isaías 40, verso 19. Ou seja, Deus não pode ser representado pelas mãos de humanos, mesmo que sejam artistas ou ourives. Isaías, tentando descrever a grandiosidade de Deus, diz: Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nelas habitar. Isaías 40, verso 22. Por isso, o segundo mandamento proíbe a confecção de imagens. Deus não pode ser representado por imagens. Nenhuma arte ou obra de escultor pode expressar a sua grandiosidade. O mandamento diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a essas imagens, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. A idolatria do passado colocava as expectativas e soluções que as pessoas almejavam em coisas fictícias, os falsos deuses e imagens. Hoje, a expectativa das pessoas e as realizações que elas querem ter são naturalistas. Procuram a solução dos problemas em coisas naturais, como a ciência, a medicina, o trabalho e o esforço próprio. Na antiguidade haviam os deuses da fertilidade, por exemplo. Fertilidade da terra, fertilidade humana. As pessoas faziam imagens de deuses que supostamente abençoariam as pessoas com a fertilidade. Hoje, a medicina promete fertilidade a homens e mulheres e a agronomia, a ciência da agricultura, produz alimentos em abundância. Na antiguidade, ainda, as pessoas procuravam ter riqueza, prosperidade e fama. Hoje, fazem isso através do autoaperfeiçoamento das suas capacidades, cultura e conhecimento. Elas mesmas são os seus deuses. Os ídolos hoje são humanos e a tecnologia é a sua mágica ou o seu poder. Hoje, os seres humanos confiam em situações criadas por si próprios. Elas mesmas tentam ser os seus deuses. Os ídolos hoje são humanos e a tecnologia é a sua mágica, o seu poder. E a idolatria ainda existe em nossos dias. Elas apenas se adaptam à realidade de um Deus tecnológico. Pouco antes da volta de Jesus, o povo remanescente irá anunciar ao mundo esse evento cósmico. E a escolha será a mesma dos dias de Isaías. Adoraremos o Criador ou adoraremos as coisas materiais? Essa é a questão de Apocalipse 13 e 14. A grande questão final será: a quem estamos adorando? Vamos concluir o tema de estudo em Isaías com algumas perguntas. De que forma estamos consolando as pessoas? Nossa mensagem é de consolo ou de medo e desesperança? Individualmente, todos nós temos uma mensagem, além da mensagem do Evangelho, que já anunciamos como cristãos. Qual a sua mensagem individual? Você é uma pessoa que transmite paz ou medo? Você leva esperança ou más notícias? Todos nós somos sacerdotes e ministros. O que estamos ministrando às pessoas? Nossa mensagem deve ser de consolo e de esperança. Uma segunda pergunta. Temos promessas bíblicas que nos relatam o fim do sofrimento e o início de um novo tempo, de vida eterna, em um mundo sem morte e doenças. Essas promessas fazem diferença em sua vida? Você tem compartilhado essas promessas de esperança? Muitas verdades bíblicas e as promessas de Deus não causam mais impacto na vida de certos cristãos. Isso porque eles não reagem mais a elas com empolgação. É como se você tivesse uma viagem a fazer para a Europa, a viagem dos seus sonhos, e você não estivesse empolgado com ela, e nem reagisse ou se preparasse para essa viagem. Se tivéssemos uma viagem dessas a fazer, estaríamos contando os dias, falando às pessoas, fazendo planos, arrumando as malas. Alguns mal dormiriam à noite. O que aconteceu conosco diante da breve volta de Jesus e nossa grande viagem para Nova Jerusalém? Precisamos viver empolgados com essa verdade, com essa realidade da volta de Jesus e essa promessa. Uma terceira pergunta: se Deus é o maior missionário, por que nós hoje não estamos envolvidos com a missão? O evangelismo foi a primeira ideia de Deus para salvar os humanos. E Deus é o maior evangelista de todos. E nós não iremos nos envolver enquanto não formos empáticos como as pessoas, da mesma forma como Deus foi empático com a situação de Adão e Eva. Um dia, alguém se preocupou em falar a você sobre o Evangelho. E você hoje, a quem irá falar ou conduzir ao conhecimento do Evangelho? Essa é uma questão de empatia, nos solidarizarmos com as pessoas que estão perdidas. Um dia estávamos perdidos, hoje estamos salvos. Você precisa fazer algo por aqueles que precisam dessa salvação. Uma última pergunta. Quarta pergunta: que tipo de idolatria eu posso estar envolvido? Nesses últimos dias em que vivemos no tempo do fim, Satanás tentará nos seduzir com algum tipo de idolatria. Pode ser a idolatria do próprio eu, com joias, maquiagem, moda, roupas chamativas, a idolatria do corpo e etc. Alguns idolatram o dinheiro e imaginam que somente o dinheiro que os alimentará dará saúde e segurança. Outros idolatram o trabalho, a empresa, e imaginam que se perderem um emprego, não irão sobreviver, irão passar necessidade. Estão dispostos até a transgredir os mandamentos de Deus, o sábado, para se manterem empregados. A idolatria, afinal, é falta de fé em Deus e colocar a fé nas coisas materiais. Que Deus abençoe você amanhã na Escola Sabatina, que você tenha respaldo para comentar, responder perguntas, participar na Escola Sabatina. Que você tenha uma boa entrada de sábado, que você possa ter horas agradáveis na presença de Deus, que é mais intensa nesse dia. Que você possa receber a bênção do sábado e a santificação do sábado em sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.